No se oye nada.
Yo también no. ¿Me has puesto bien?
Acho que sim.
Ah, não, estamos em mute.
Já está em direto. Há 38 segundos. Boa noite a todo o auditório do Global News. Estamos prontos para mais um Conversas que Marcam, desta vez com Paula Prada, que faz consultoria de imagem, nomeadamente terapêutica. Olá, Paula, muito obrigada por teres aceito o convite para estares connosco hoje. Sem mais demoras, até porque já estamos um bocadinho atrasadas, eu gostava de te pedir uma definição de consultoria de imagem e o que é consultoria de imagem terapêutica.
Olá, boa noite. Olá, Verónica. Obrigada pelo convite. Obrigada à Global News pela oportunidade de estar aqui hoje e de falar um bocadinho sobre o meu trabalho. Explicar, se calhar, começar pelo início, pelo básico, de diferença entre consultoria de moda e consultoria de imagem, porque eu penso que existe muito essa dificuldade. Apesar de serem funções que parecem semelhantes, são bastante distintas. A consultoria de moda, eu costumo, de uma forma muito metafórica, mas eu acho que é muito simples de ver, preocupa-se com o sapato, é este o consultor de moda, este é o foco dele. O consultor de imagem preocupa-se com o pé, se este pé tem filhos, se este pé tem aspirações profissionais, se este pé que está em quarentena está com dificuldade em manter as suas rotinas, portanto é sempre uma consultoria de dentro para fora. A consultoria de imagem terapêutica, especificamente, que é um conceito criado por mim, surge pelos meus 20 anos de indústria farmacêutica, ligados à área científica, e quando eu comecei a atender pessoas, eu percebia que entrava uma Verónica no meu estúdio e uma, duas ou três horas depois, independentemente do serviço que fosse fazer, saía uma Verónica completamente diferente, com uma autoestima completamente renovada, com um sorriso de orelha a orelha, porque tinha adquirido autoconhecimento. Então, isto para mim, que eu vinha do mundo muito científico, era demasiado abstrato e eu queria perceber o porquê desta diferença quando nós realmente tratamos da nossa imagem, porque culturalmente ainda estamos muito enraizados com aquela ideia de que quando tratamos da imagem está muito associada à futilidade. E eu
Pois.
percebia, no meu
E
trabalho
mais do que isso, deixa-me só fazer um parênteses, peço
que.
desculpa.
Ah, sim,
Então,
claro
isso
que sim.
quer dizer que toda a gente precisa de uma consultora de imagem. É para toda a gente.
Todos temos a beneficiar de uma consultoria de imagem. Existe aquele mito de que a consultoria de imagem é só para artistas e famosos.
E que é muito
Naturalmente,
cara.
que é muito caro, é outro mito também, mas naturalmente que esse tipo de pessoas têm uma exposição mediática e necessita desse tipo de serviços, se calhar de uma forma mais precoce, mas todos nós. Todos, desde o professor à médica, até quanto mais precoce for, até numa idade mais nova, tem a usufruir e a ganhar com isso. Até porque a pergunta que eu faço é: se nós investimos tanto na nossa formação académica e profissional, se a nossa vida pessoal é de extrema importância e se grande parte do nosso dia nós passamos no nosso local de trabalho, porque é que nós não investimos também na nossa imagem? Porque, e é aquilo que eu dizia, culturalmente nós não estamos preparados para isso. E então, estava a dizer que a consultoria de imagem terapêutica existe porque eu decidi que deveria fundamentar isto cientificamente e perceber quando tratamos nós isto tem efeito terapêutico. Então, eu estou a utilizar uma ferramenta, que é um instrumento de avaliação aprovado pela Organização Mundial de Saúde, da Faculdade de Medicina e Psicologia de Coimbra, onde eu estou a avaliar o impacto que o meu trabalho tem na qualidade de vida dos meus clientes. Ou seja, Verónica, se tu vieres a ter comigo, eu peço para tu preencheres esse inquérito e um mês depois peço para repetir e eu estou a perceber qual é o impacto que isso tem, porque eu acredito que faz uma diferença significativa tratarmos da nossa imagem.
Muito bem, isso é de facto muito interessante. E eu gostava também aqui de te perguntar, e em relação aqui à consultoria de imagem terapêutica mais propriamente dita, porque eu penso que tu trabalhas com pessoas especiais,
Sim.
ou não é? Queres
Sim.
falar um bocadinho
Eu
sobre
percebi.
isso?
Sim, claro que sim, claro que sim. Eu trabalho com áreas como a oncologia, Trabalho com a área como obesidade, como a área da saúde mental. Os meus últimos 10 anos na indústria farmacêutica estavam muito ligados à área da psiquiatria, portanto a parte da saúde mental para mim é uma parte que, com a qual eu tenho algum carinho, e trabalho com indivíduos saudáveis no geral. A consultoria de imagem terapêutica, apesar do conceito terapêutico, não se restringe a pessoas com patologias. Todos nós temos a beneficiar. Tem a ver com o conceito de, quando nós fazemos escolhas conscientes, e aqui já entra o meu trabalho técnico, de cores, de cortes, de padrões, de texturas mais adequadas ao nosso biótipo, que é o nosso tipo de corpo, ao nosso subtom de pele, porque todos nós temos um subtom de pele, depois já à frente podemos falar um bocadinho sobre isso, mas acima de tudo ao nosso estilo de vida e à nossa personalidade, porque imagina, Verónica, eu e tu poderíamos ser exatamente iguais em tipo de corpo, em subtom de pele, mas teremos seguramente estilos de vida e personalidades completamente distintos. E a consultoria de imagem terapêutica, o que procura é autenticidade, individualidade. Não há aqui uma fábrica que produz estilos em série, não faz sentido nenhum. O que é real para mim, para ti provavelmente não estará ajustado. E o que é que isto acontece na consultoria? Acontece que a partir daí que nós temos estas ferramentas, nós passamos a fazer compras mais inteligentes. E fazer compras inteligentes, contrariamente ao que se pensa, é economizar dinheiro, é não voltar a uma loja e comprar porque sim, é perceber aquele tipo de peça não me favorece, aquele tom não é o mais adequado para mim, e então eu dou um passo atrás e conscientemente já não vou fazer aquela compra compulsiva. Isso faz com que nós relaxemos na nossa decisão diária de escolha de roupas sem nunca perdermos a nossa identidade pessoal. É uma ferramenta que eu acho que toda a gente deveria passar por ela e desmistificar de uma vez por todas, não é cara. Ok? Não é. É um investimento que se faz naturalmente inicial, mas é um investimento com retorno imediato muito rápido.
Exato, isso é efetivamente muito interessante. Falaste aí na moda, e que é algo que eu digo muito, a moda não é para todos. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu explico. Está na moda usar leggings, por exemplo. A legging não é para toda a gente. A mini saia, sei lá, tantos exemplos, por exemplo, as riscas horizontais, eu costumo dizer, as riscas horizontais são só para anoréticas.
Não é, Verónica?
Não é? Se não são anoréticas, esqueçam as riscas horizontais, não vos vai favorecer, não é? E isso é muito isso que tu estás a dizer. E falaste aí noutra coisa que tu sabes, porque já tivemos conversas privadas sobre este assunto, falaste aí noutro serviço que tu prestas, que eu acho interessantíssimo, que é o Closet Detox, é assim?
Sim.
Não foi?
Se calhar para as pessoas também perceberem como é que isto funciona, como é que funciona uma consultoria, como é que isto se processa na realidade.
Exato. Fala um bocadinho dos teus serviços.
Se calhar é melhor. Normalmente começamos por uma entrevista. Essa entrevista é importantíssima, onde eu peço caso que haja o máximo de honestidade parte a parte. É um processo de comunicação, onde eu digo à pessoa para ela ser o mais honesta, onde há muito de íntimo, por assim dizer. Eu tento entender quem é a Verónica, porque é que a Verónica veio ter comigo. Há uma parte em que eu peço, Verónica, por favor... Por favor, vamos ver agora uma parte tua. Por favor, adjetiva-te. Eu devo fazer uma, se calhar, aqui uma pequena pausa e poderíamos colocar aqui uma imagem que é uma imagem sobre a primeira impressão. Ok? Então, vamos ver agora uma imagem sobre o impacto da comunicação não verbal. É possível aparecer?
Vamos pedir ao Bernardo. Ok, ele está atento.
E temos aqui. Imaginem que nós só.
Exemplo.
Imaginem que nós só víamos o senhor do lado esquerdo. Se eu pedisse para tu adjetivares o senhor do lado esquerdo, esquece a fotografia da direita, ok?
Ok.
Dá-me um adjetivo para ele, por favor, só de ver.
Sério.
Sério. Muito bem, pronto. Isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver com o impacto da primeira impressão. E a verdade é que nós somos muito visuais. É uma coisa estrutural do ser humano. Eu gosto sempre de fazer também esta metáfora, porque acho que é uma forma muito explícita de nós percebermos. Quando nós andávamos nas cavernas, certo? E nós saímos das cavernas e víamos qualquer coisa a mexer-se, nós tínhamos duas formas de analisar aquilo. É o nosso instinto de sobrevivência. Ou aquilo era comida para nós, ou nós éramos comidos. Exato. A verdade é que esse instinto de sobrevivência migrou até aos dias de hoje connosco. Nuns de uma forma mais acentuada, noutros menos, mas a verdade é que ele vai estar sempre connosco. E depois a realidade é que esse instinto de sobrevivência, se nós pensarmos, por exemplo, agora no confinamento que estamos a viver, estamos fechados entre quatro paredes, que é uma coisa inédita para a qual não estamos preparados. O que é neste momento o nosso instinto de sobrevivência? É que ninguém nos vá contagiar com o Covid-19, certo? Exato. Pronto. Exato. Se eu te pedir um adjetivo para o segundo, senhora, do lado direito, o que é que tu dirias?
Isso é muito delicado. Pai,
mas ser honesta, ser honesta.
Porque... E eu, infelizmente, não gosto muito de tatuagens, ainda por cima aquelas tatuagens todas nos braços. Pá, eu diria, eu pensaria que o senhor seria tudo menos médico, não é?
Aqui a questão...
Matar, não sei.
Matar, a verdade é que nós temos estereótipos, nós temos preconceitos, e este instinto de sobrevivência está connosco e vai estar. E nós não temos que nos sentir mal por isso, exceto se tomarmos, se isso tomar proporções que sejam patológicas, certo?
Certo. Agora,
existem estudos, isto tem muito a ver com a comunicação não verbal, porque eu acho que é muito importante fazer um ponto da situação aqui, que é, as pessoas acham que a consultoria de imagem é só roupa e acessórios e vestir, mas não. A consultoria de imagem, isso é o final. A consultoria de imagem tem muito mais de comportamento do que tudo isso. Tem a ver com a forma como nós tratamos os outros. Tem a ver com a forma como eu te respeito. Tem a ver com a forma como eu te digo, Verónica, eu vou-te ligar amanhã e, de facto, eu cumpro e ligo-te amanhã. E tem a ver com toda a minha postura e a minha comunicação não verbal. O facto de nós avaliarmos uma pessoa, existem estudos que dizem que são 7 segundos, outros dizem que são 60. Na minha opinião, uma primeira impressão é num piscar de olhos. É imediata. E a verdade é que tu não tens uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Portanto, deixar isto à intuição é extremamente caro. É extremamente caro. É extremamente caro para a nossa marca pessoal. É extremamente caro para a nossa vida num todo. Não é que tenhamos que ficar obsessivos com isto, mas devemos pensar nisto. E a consultoria de imagem ajuda muito neste processo.
Exatamente, e se bem que nos ensinem a criar uma boa impressão numa entrevista de emprego, por exemplo, não é? Não uses roupa demasiado, que chame demasiado a atenção, não uses decotes para as senhoras, enfim, vai com o ar minimamente lavado, quer dizer, é o mínimo, não é?
Básico.
Depois, por outro lado, acabamos por levar um bocadinho com o carimbo de preconceituosos, se fazemos um ou outro comentário menos, enfim, mais...
considerado menos
mais difícil. Subjetivo, mais subjetivo, porque acaba por ser subjetivo. E eu aqui, deixa-me só dar aqui uma nota que é engraçado, temos ambas filhos, não é? E eu tenho uma filha com 14 anos, que é a minha filha mais velha, e devo dizer que tenho aprendido muito com ela sobre o não preconceito. Porque, efetivamente, pronto, eu fui, se calhar é fruto da minha geração, eu tenho aprendido, tenho mudado, acho que estou melhor, mas nós vivemos a aprender e morremos sem saber, não é?
Verdade.
E nisto também, e eu considero que já fazer o esforço para não julgar logo assim no primeiro impacto, e com certeza tenho tido surpresas e boas, de que às vezes, e para falar nas tatuagens, não é? Que eu não gosto, faz-me assim um bocado de impressão, sim, sobretudo pessoas muito tatuadas, e depois, enfim, que é um disparate, mas depois acabo por perceber efetivamente que a pessoa não é as tatuagens, as pessoas são muito mais do que isso.
Não é, mas é importante que quem faça essa opção, que é uma opção válida, que saiba quando está a fazer essa opção, o impacto que vai ter nas pessoas que a rodeiam, e se isso for consciente, é perfeitamente válido. E ninguém pode criticar absolutamente nada.
Agora, obrigada, sinto-me menos mal.
Agora, se o faz de forma inconsciente e depois, de alguma maneira, sofre algum preconceito, estamos aqui num desequilíbrio que não deve acontecer. Esta imagem aqui, sim, é muito interessante, que é uma imagem de como nós nos vemos ao espelho e como o espelho nos vê a nós. E por como nós nos vemos ao espelho, entendamos a nossa autoimagem e como o espelho nos vê a nós, entendamos os outros. E eu gostava de fazer aqui um pequeno parênteses sobre esta diferença entre autoimagem e autoestima, que por vezes há quem pense possa ser a mesma coisa. Elas de facto têm algo semelhante, mas são distintas, porque a autoimagem é o quê? A autoimagem é como nós nos vemos, é a imagem que nós temos de nós próprios, é quase como se fosse um espelho interno. Okay? Ao passo que a autoestima é como nós nos sentimos, é quanto eu gosto de mim, é o meu amor próprio, certo? E eu acho que a grande dificuldade de todas as pessoas, pelo menos o que eu me deparo com bastante frequência, é o grande desafio é construir uma imagem que seja coerente, confortável e realista. E aquilo que tu falavas há pouco das tendências, das leggings, ou nós tivemos uma geração de cintura descida, ok? Que eu própria caí nisso, e tu deves ter caído também.
Também.
Os trendings, a moda, por vezes é a nossa inimiga.
Exato.
E o que é que, que acontece, o que é que eu sinto? Faz com que nós nos sintamos desajustados. Porque se, e vamos imaginar, outra vez tivemos uma moda muito feminina de saia plissada. Qualquer sítio onde fosse, não havia senão saia plissada. Eu ainda não me esqueci dos serviços, já há pouco estávamos a falar e eu perdi. A saia plissada não fica bem em todo o tipo de corpo. Mas as pessoas, a menos que a pessoa diga, eu sei que não fica bem, mas eu quero muito, e mais uma vez.
Exato.
Okay? E não há coisas proibitivas, né? Há coisas mandatórias.
Exato.
Mas está para falar sobre esta história da autoimagem e da autoestima que eu acho que é importante antes de ir aos serviços, está bem? Como é que nós construímos o nosso eu, o self? A construção de uma imagem de si e uma noção de quem eu sou só funciona através do outro. É o que nós chamamos de espelhamento. O eu nasce do outro, nasce alienado de si próprio. E há uma forma muito engraçada, eu acho que é muito giro dizer, nós somos feitos de manta de retalhos. Verónica, seguramente, a partir do momento em que tu te lembras de ser gente, que tu te ouves, lembras de alguém dizer assim, Verónica, tens o nariz da avó, tens a teimosia do pai, tens o olhar da tia. E são estas avaliações que fazem com que tu construas o teu eu. É o único modo que nós temos de nos construir. Porque, e é um exercício que eu deixo para ti e para quem nos estiver a ouvir, imaginar se nós ficássemos privados de nos vermos ao espelho, e por espelho entendamos tudo o que seja reflexo, nós não nos poderíamos ver mesmo de todo, durante 3 ou 4 meses, o que é que achas que aconteceria à nossa imagem?
Acho que era prejudicada. Não sei.
Ela ficaria difusa. É só pensar assim, se tu tiveres, imagina, alguém, uma pessoa que tu gostes muito, um amigo, que entretanto mudou de país, e tu por algum motivo perdeste contacto com ele. Se alguém disser assim, olha, lembras-te do João, tu já não vês o João há 2 ou 3 anos, tu já tens dificuldade em termos de imagem, de perceber como é que o João era, ok?
Exato.
Portanto, a imagem fica, essa necessidade de espelhamento, que é a necessidade, por exemplo, estamos aqui as duas, eu no final, o meu marido provavelmente estará a assistir, espero que sim, senão estaremos mal. No final, eu vou perguntar-te, olha, como é que achas que eu estive na live com a Global? Esta necessidade de espelhamento é estrutural do ser humano, nós precisamos dela. Aquela história de dizer, olha, Verónica, tens de ser mais tu, Verónica, tens de ter mais personalidade.
Sim.
Não preocupes com a opinião do outro. Verónica, desculpa o termo, balelas, não é possível, nós não somos, só uma pessoa muito perturbada mentalmente é que não leva em conta o que o outro diz, porque, para terminar antes de voltarmos à conversa, porque nós somos curosos à opinião dos outros, nós somos curosos à opinião dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos familiares e mais longe ainda, de desconhecidos.
De desconhecidos, é verdade.
Desconhecidos. Agora, também é muito importante deixar claro que é importante a opinião dos outros para construirmos o nosso eu de forma saudável. Eu não me vou reger meramente pela opinião dos outros, mas também não a posso negligenciar ou fingir.
É tudo uma questão de equilíbrio, não é? Sem dúvida nenhuma.
Tudo muito equilíbrio. Então, lá estávamos a falar há pouco dos serviços da consultoria. Estava a dizer, começamos pela entrevista, ou não, uma parte muito honesta. Pois, eu tenho um serviço que é a análise de coloração pessoal. Eu até acho que tenho aí uma fotografia sobre o que é a análise de coloração pessoal.
Enquanto procuras a fotografia, deixa-me só fazer esta pergunta que eu penso que para o auditório também é importante. E agora, nesta altura da quarentena, se alguém quiser pedir os teus serviços de consultoria de imagem, pode fazer a entrevista online?
Eu tenho consultoria online. O único serviço que eu não faço online é exatamente este. a imagem que tem a ver com a coloração pessoal e eu vou explicar porquê. Mas de resto, todos os serviços, eu vou falar depois no conteúdo que tu falaste, que acho que é muito interessante, e vou falar também no personal shopping, mas tem todos os serviços.
Para outro programa. Já estou aqui a deixar o mote para fazermos outro programa.
Claro que
não precisamos falar
claro
de tudo hoje.
Claro que sim. Eu também só estou a falar um bocadinho pela rama para as pessoas terem uma noção do geral, porque isto é um mundo tão, tão complexo, é um mundo tão interessante, com tanta coisa que é um, eu diria quase que é um assunto interminável. Exatamente. Exato. Mas estava a dizer, o outro passo da consultoria de imagem é a análise de coloração pessoal. Eu sou especialista em coloração pessoal. Coloração pessoal, as pessoas normalmente pensam que é pintar o cabelo. Não tem nada a ver com isso. Então, o mais simples de ver isto é, imaginem que o vosso rosto é um quadro, ok? E é um quadro que vocês gostam muito, convém que gostem, porque senão é muito mal. E quando nós gostamos muito de um quadro, porque ele é valioso para nós, o que é que nós queremos? Nós queremos a moldura mais adequada para ele. Não é aquela que o vai ofuscar, é aquela que vai trazer o melhor dele, certo? Então, a coloração pessoal é isso mesmo. Todos nós temos um subtom de pele. E por subtom de pele implica que todos nós temos melanina, mas um de nós temos mais caroteno, e isso faz com que nós tenhamos uma pele mais quente, mais amarela, mais dourada, ou tenhamos mais hemoglobina e temos uma pele mais fria, mais cinza, ok? Aquela pele mais pálida, mais branca. E o que é que isso interessa? Interessa que é muito interessante, este método é um método científico, eu utilizo o método sazonal expandido, e a imagem que vocês veem aqui é das quatro estações, e tem a ver exatamente com isso, com cores e com temperatura. Normalmente nós associamos deixa-me cá ver, primavera é quente, certo? Primavera é a parte de cima do lado esquerdo, temos cores quentes e claras, mas em baixo temos o outono, certo? E já não tem a ver com a temperatura que nós estamos associados. São cores quentes, mas escuras. Pois acima temos o verão, cores frias e claras, e em baixo cores frias e escuras. O que é que isto interessa? Interessa que quando eu junto as cores certas ao meu rosto, à pele, o que a coloração pessoal permite é saber quais são as cores que vão atenuar as minhas imperfeições, quais são as cores que são minhas. É quase como se eu derretesse em potezinhos, Verónica, e soubesse exatamente as tuas cores ao microscópio. E isso permite, é uma ferramenta
eu
tão...
Eu vou querer isso.
Tão libertadora, que permite que tu nunca mais, e que tu entendas, provavelmente já tu ou qualquer pessoa que esteja a ouvir já passou por isto, coisas do género, saíste de casa e alguém dizer... Ah, Verónica, estás com um ar tão pálido, pareces doente e tu até estás muito bem. A questão é, podes estar com a cor do cabelo errada, com os óculos da cor errada ou com a cor de roupa junto ao rosto errado. Isto tem um impacto enorme na nossa vida. Ainda é muito embrionário em Portugal. No mundo já começa a ser muito utilizado e eu acredito que irá disseminar. Espero bem que sim, porque acho que é uma ferramenta crucial para todos nós, que nos dá uma liberdade enorme, enorme, enorme. Sim. Até tenho só um pequeno exemplo da diferença que faz a cor certa e a cor errada. Mas estava-te a dizer, depois da análise de coloração pessoal, há a análise de biótipo, que é o quê? É o nosso formato de corpo. Para entendermos, não tem a ver com peso de balança, tem a ver com peso visual. Claro. Se eu tenho, vamos imaginar, o ombro mais largo do que a minha anca, eu sou um triângulo invertido. O que é que isso significa? Significa que eu tenho que equilibrar para fazer o mais semelhante ao corpo ampliado. Isto só serve para eu me entender, isto só tem a ver com o autoconhecimento. Vejam aqui a diferença. Temos a mesma pessoa com a mesma luz, só juntamos os tecidos de cor diferente. E vejam, no lado esquerdo, a zona da olheira, a zona das rugas de expressão, estão tão acentuadas. E é isto que as cores certas ou erradas junto ao rosto têm a capacidade de fazer, ou de nos puxar para cima. Naturalmente, não faz milagres ao ponto de acharmos que é uma cirurgia estética, não é? Mas faz uma diferença. E é muito engraçado, a minha experiência diz-me que o nosso corpo normalmente leva-nos para caminhos certos. E que quando nós olhamos para o nosso guarda-roupa, ele não está tão desfasado da realidade. A vantagem é que aqui podemos ser muito minuciosos.
Engraçado. E o que é engraçado aqui nesta imagem é que ainda por cima é o amarelo que lhe fica bem, que o amarelo é daquelas cores, não é?
Mas é engraçado, porque achas que o amarelo não fica bem a ninguém, é isso, Verónica?
Não, eu gosto de amarelo, só que é daquelas cores, não é? Que as pessoas dizem, olha, se não fosse o amarelo, não é?
Provavelmente, Provavelmente aqui, há uma coisa importante neste método, são avaliadas várias características da cor. Aqui avaliamos contraste, avaliamos profundidade, intensidade e temperatura. Provavelmente aqui o que está em causa é a intensidade. Por exemplo, a característica mais importante para mim é a intensidade. Se eu fizer este pequeno exemplo de, eu estou com esta cor, que é uma cor minha, não é? Mas se eu colocar esta cor aqui, reparem, eu não fico mal, naturalmente eu fico bem, mas a cor aparece muito antes de mim. E o que a análise de coloração pessoal pretende é o que eu costumo chamar, dizer às minhas clientes, que elas entendem muito bem, que é o casamento perfeito. É que nada apareça primeiro do que eu, é a harmonização. É que se repita a paisagem que temos aqui, do nosso tom de pele, de cabelo, de olhos, e que se replique na nossa combinação de cores. Porque se eu não tenho nem uma pele muito clara, nem um cabelo muito escuro, se eu vou usar um coordenado de roupa branco e preto, eu tenho que ter consciência que a roupa vai aparecer primeiro do que eu. Ok? É isto. É autoconhecimento, é crescimento pessoal, é caramba, eu agora entendo porque é que esta cor me fica tão bem. E tu vais querer investir nisso. Verónica, deixei-te ouvir. Alô? Alô? Deixei de ouvir a Verónica. Ai, totalmente de acordo. Eu não sei se alguém me está a ouvir, eu vou continuar. Está aqui uma pergunta super pertinente. Mais importante do que a imagem é o saber falar, não acham? Eu não diria que é mais importante, eu acho que tudo é muito importante. Eu no início comecei por falar que o comportamento é tão ou mais importante do que... Saber falar faz parte da imagem. A questão é esta, saber falar, saber estar, saber respeitar os outros é tão ou mais... Não consigo dar um grau de importância diferente, mas é muito importante o facto de saber falar. É muito importante respeitar o outro. Eu ontem tive uma live... com uma psiquiatra minha amiga que falávamos sobre o poder da imagem na saúde mental. E ela estava-me a dizer uma coisa muito interessante, ela está na frente de linha, não é? Eu estou a contribuir estando confinada em casa e ela contribui estando no hospital enfrentando esta pandemia. E ela estava a falar que quando saía, quando ia ao supermercado e ia de máscara, o que ela notava diferente agora nesta situação é que as pessoas se cumprimentavam com os olhos. Nós passamos a olhar mais para dentro. E eu acho que é importante nós olharmos para esta situação como algo para aprendizagem, para começarmos a ver que os valores, e eu acho que essa pergunta que a Clara faz é muito pertinente, os valores têm que começar por aí. Temos que cada vez mais respeitar os outros. Exatamente, saber estar, é isso mesmo. É comportamento. Por isso é que uma consultoria de imagem, e eu comecei por dizer isso, consultoria de imagem é muito mais do que roupas. A roupa é uma desculpa. Eu costumo, de uma forma muito carinhosa, dizer às minhas clientes que eu não faço milagres. Eu faço alguma magia, vá, posso por assim dizer. Eu não faço milagres. O milagre está dentro de cada pessoa. A pessoa tem é que só conhecer, entender qual é. Eu acho que é a pergunta que eu vos vou deixar aí é, qual é, pensem nisto, qual é o vosso desejo de imagem? E esta é que eu acho que é a grande dificuldade que a maior parte das vezes nós temos em responder. Nós facilmente, e estávamos a falar há pouco da primeira impressão, nós facilmente falamos e opinamos sobre os outros, certo? Fulano, Cicrano. Quando se trata de falarmos de nós e de pensarmos em nós, as coisas ficam mais difíceis. E a verdade é que há um exercício que eu costumo utilizar nas minhas palestras ou nos meus workshops, nos meus talks motivacionais, que eu aprendi quando entrei nesta área, que é muito interessante, que tem a ver com, façam assim, escrevam, peguem no papel e escrevam 3 ou 4 adjetivos de como vocês se veem em termos de imagem. E em termos de imagem, no global. E depois disso, peçam a 2 amigos próximos e 2 familiares, e um amigo não tão próximo e um familiar não tão próximo, para fazer exatamente o mesmo. Não digam o porquê, simplesmente peçam. Peçam para a pessoa escrever exatamente. E depois cruzem as opiniões. Isto ajuda imenso a que nós possamos construir a nossa marca pessoal. Porque se eu tenho uma ideia que sou uma pessoa muito empática, que sou uma pessoa muito comunicativa e a maior parte das pessoas diz que eu sou tímida e introvertida, alguma coisa aqui não está a jogar bem. Portanto, é bom que nós olhemos para dentro e pensemos e respiremos e passemos a ouvir e a falar mais com os outros. Prestemos mais atenção no que nos rodeia. Estamos demasiado centrados no nosso umbigo ultimamente. Consultoria de imagem é isto, é um processo muito libertador. Um dos serviços também que eu faço, que é, eu acho muito interessante, é verdade, parece que neste tempo todos sabem tudo. Um serviço que eu acho muito interessante que eu faço é o visagismo. E o que é o visagismo? O visagismo é uma técnica que mostra, através de formas e símbolos, o nosso temperamento. Atenção, não tem nada de esotérico, não é, ok? Isto já vem desde o tempo de Hipócrates. Tem a ver com a forma como o nosso cérebro processa formas e símbolos. E então o visagismo, que vem do nome visage, de cara, avalia a análise macro, portanto o formato do rosto, certo? E análise micro. Micro, os olhos são mais redondos, são mais amendoados, são mais afastados, são mais juntos. O nariz é pequenino, é largo, a boca. E o que é que isto significa? Isto significa que isto define muito a nossa personalidade e o nosso temperamento. E quando nós temos conhecimento sobre isto, quando nós passamos por uma análise de visagismo, nós adquirimos uma ferramenta que é crucial para a nossa vida, quer pessoal, quer profissional. E porque, se eu sei, e eu gosto sempre de dar muito o exemplo, eu tenho, olhar para dentro é fundamental, de facto. Eu tenho um rosto, se vocês repararem, eu tenho um rosto muito reto, um rosto com linhas muito retas. E tudo o que é muito reto está associado a algo mais masculino, mais autoritário. E por isso é que nós temos aquela expressão: aquela pessoa é muito quadradona, é muito quadrada. É, porque é uma pessoa muito rígida, são linhas muito rígidas, muito fechadas. Ao passo que, se nós tivermos linhas mais arredondadas, significa que o nosso cérebro processa aquilo como algo maior proximidade. Obrigado, Clara, obrigado. Obrigado por estar aí. Estou-me a sentir aqui um pouco sozinha, obrigada.
Olá. Desculpa interromper-te. Desculpa interromper-te.
Fiquei aqui no monólogo.
Mas acho que nesta conversa, que está a ser muito interessante, acho que faltava um toque masculino e daí eu ter entrado, não é?
Bem-vindo.
Ah, muito obrigado.
Deixava-se ouvir o que eu estava a dizer, pelo menos, certo?
Estava.
Pronto, eu estava então a falar sobre o visagismo e estava a dizer quantas linhas implicam o nosso temperamento e como isso é uma ferramenta de autoconhecimento muito importante. Imagino, Bernardo, que eu lhe fazia uma análise de visagismo e que eu dizia: Bernardo, olha, tem umas linhas muito angulares, dá-lhe um lado muito autoritário, mas tem... E o Bernardo dizia: Paula, mas eu preciso que as pessoas se aproximem mais de mim. Então o que é que nós podemos trabalhar? Nós podemos trabalhar inúmeras coisas. Podemos trabalhar, por exemplo, uma armação de óculos. Podemos trabalhar, por exemplo, cabelo. Eu já percebi que tem algumas ondas possíveis no seu cabelo. Podemos dar-lhes mais relevo. Podemos trabalhar com imensas coisas. No caso da mulher, por exemplo, podemos trabalhar também com acessórios. Há muita forma de nós equilibrarmos isto. Isto para dizer que a consultoria de imagem é um mundo tão rico, que isto não tem término.
Não é?
De todo.
Eu acho que até começa com uma simples a cor de uma gravata, sendo azul ou vermelho, não é? Eu acho que pode
sim.
Tem uma interpretação diferente, não é? E passa uma determinada mensagem, ou até o cabelo estar assim, neste caso como estou agora, ou estar de maneira diferente, todo para trás, ou sei lá, não é? Quer dizer, isto pode passar mensagens. Umas que nós queremos, outras que não queremos, e passamos mensagem errada, não é?
Verdade. E não ter conhecimento disso é humano, precisamos falhar. E por isso eu costumo dar uma maneira a brincar, mas é verdade. Se me doer um dente, eu não vou procurar um otorrino, certo? Eu vou procurar um médico dentista. E porque é que existem ainda, eu entendo, por exemplo, a consultoria de imagem é uma função ainda muito recente, muito embrionária, e tudo que é muito recente, nós de alguma maneira se calhar não achamos que é prioritário e não procuramos. A partir do momento em que as pessoas, vou falar de mim especificamente, me conhecem e têm contacto com os meus serviços, elas dizem que é uma mudança enorme na vida delas.
Deixa-me só dizer o seguinte, eu vou deixá-la com muita
paciência.
A Verónica já voltou, está bem?
Tem uma pergunta que desapareceu que eu queria responder.
Mas eu vou colocá-la no ar.
Da Clara. Até já. Ok, bem, então eu vou responder à Clara. Ora bem, sim, Clara, esta... Olá, Verónica. Posso só responder à Clara? Estás-me a ouvir? Posso só responder
à Clara? Faz-te conta que eu não desapareci, que estive sempre aqui.
Então, Clara, sim, todas estas teorias têm base científica. Se quiser depois, eu acredito, Verónica, que nós temos aqui muito mais temas para falar que hoje não vamos conseguir abordar. E depois... A minha formação especificamente, surpreenda-se, é língua portuguesa mais línguas estrangeiras aplicadas, variante de relações empresariais pela Universidade Católica Portuguesa, licenciatura é essa que eu nunca exerci, ok? Nunca exerci, na função em si da licenciatura naturalmente, exerço todos os dias com o que aprendi. E tudo isto que eu trabalho, para mim, tem que ter validação científica. São 20 anos da área de saúde. Para mim, quando eu falava todos os dias, cada vez que eu entrava na porta de um médico, e Verónica, nós temos isso em comum, e que eu apresentava estudos científicos, e que apresentava número de doentes, e que apresentava estudos duplamente cegos e randomizados, para mim, isso tinha que fazer parte da minha vida neste momento. Portanto, o que eu falei da coloração pessoal e do vitamina é tudo fundamentado cientificamente. Sim.
É outro campeonato, como eu gostaria de dizer.
Verdade, é
bom,
verdade.
Mas então podemos já dizer ao auditório que na próxima segunda-feira vais voltar a estar connosco, certo?
Certo.
À mesma hora, penso eu, mas julgo que sim, o Bernardo depois confirmará. Falta aqui informar também todas as pessoas que nos estiveram a ouvir e as que irão ouvir depois, porque o direto vai ficar disponível nas nossas plataformas. Como podem encontrar a Paula Prada nas redes sociais, no Facebook, Paula Prada.
Imagem Inteligente. Facebook.
Exatamente.
Sim, Paula Prada,
Instagram.
Imagem Inteligente.
Canal de YouTube também.
Canal de YouTube também, exatamente.
Pronto. Canal do YouTube também. E isto agora é mesmo uma, tem que ser mesmo uma despedida, porque isto está quase como a televisão. Temos já dois ilustres para entrarem em direto também. Hoje o Global News vai estrear. Diz?
Estamos juntos na próxima segunda-feira.
Exatamente, estaremos juntos na próxima segunda-feira. E por hoje o Conversas que Marcam fica por aqui, mas não saia do seu lugar, fique aí, porque já de seguida vai entrar aqui neste pequeno ecrã o Alexandre Bernardo e o Álvaro Costa para a estreia do Night Club. É já às 23 horas, portanto, sem demoras. Despeço-me de todos, especialmente a Paula Prada, agradecendo mais uma vez a simpática prestação neste programa. E a todo o auditório, e peço desculpa por ter desaparecido.
Eu é que agradeço.
Obrigada.
Até segunda. Obrigada.
Obrigada, até segunda. Boa semana para todos.
Não tem som.
Temos que ver no direito depois se ficou ou não o som.
Bem. Eu posso ver isso, não é, Verónica?
Eu penso que sim. Temos.
Não, não, eu acho que sim.
Acho que se quer, fizeres ali no Live Studio, acho que. Beijinhos.